Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E faz um bom tempo que eu não faço um episódio solo, não é mesmo? Para você que me acompanha há mais tempo, já deve ter percebido isso, que venho sempre com convidados, eu acho isso muito interessante, mas eu estava lembrando desse fato, né, que já tem um tempinho que eu também gosto também de trazer um episódio apenas comigo e com você acompanhando os meus pensamentos e os temas. E hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, que é sobre, não essencialmente sobre marketing digital, apesar de ter algo a ver, mas vou falar sobre se podcast para empresa vale a pena, porque você certamente em 2021 já deve ter percebido, aliás, esse movimento já vem há muito tempo, então eu vou falar mais um pouquinho mais para frente sobre isso, que cada vez mais as pessoas estão conhecendo, acompanhando cada vez mais podcasts, seja no formato raiz como esse que você está acompanhando do Podcitário através da sua plataforma de áudio favorita, ou seja, nessa nova geração de podcasters, pelo menos é o que eu considero que são esse pessoal que transmite via YouTube e depois disponibiliza nas plataformas de áudio. Também vão cada vez mais trazendo um público novo que está cada vez mais confortável para essa mídia. Mas antes de realmente entrar no assunto, deixa eu lembrar que você pode me seguir em todas as mídias sociais, caso seja a sua primeira vez aqui no episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E lembrando também para você que já me acompanha há muito tempo, aquela velha regra, né? Se você conhece alguém que tem um negócio, está empreendendo sozinho, ou tem uma pequena empresa, ou até mesmo de média ou grandes empresas, recomende esse episódio para pelo menos 5 pessoas com essas características, ou 5 pessoas estão abrindo negócio, ou seja, que estão aí no mercado, porque neste episódio eu vou trazer alguns cases reais que eu fiz através da minha consultoria, que também você pode contratar. Eu sou especialista em marketing digital com 17 anos de experiência no mercado. Eu acredito que eu posso ajudar muito o seu negócio a um empurrãozinho com a minha consultoria de marketing digital. Ou seja, você vai poder falar qual é o seu problema principal para que onde o seu negócio está travado em questão de divulgação. Lembrando também que marketing digital é além do Instagram, não é mesmo? Então eu sempre trago algumas soluções que as pessoas ficam assim, meu Deus, tem isso que eu posso fazer de uma forma muito mais prática, muito mais interessante, atrair mais pessoas além de usar o Instagram. E além disso, você também pode contribuir através do Pix, caiovcosta@gmail.com, para manter esse projeto e o canal do YouTube com qualquer valor que você tiver disponível. Fique à vontade para você fazer a sua contribuição. Então chega de recados e vamos agora direto para a análise. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Para este episódio, eu quero abrir sobre alguns dados, né? Principalmente para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que não tem muito tempo ouvindo podcast. Deixa eu contar rapidamente um pouquinho de dados e um pouquinho também de históricos. Eu já sou ouvinte dessa mídia há mais de quase, ao mesmo tempo que eu tenho de carreira, devo ter uns 15, 16 anos de ouvindo podcast. E para você saber, né, qual foi o primeiro podcast brasileiro considerado, né, considerado o primeiro podcast brasileiro, foi o Digital Minds, do Danilo Medeiros, que foi lançado em 21 de outubro de 2004. Mas foi por volta de 2018, quando o Spotify entrou no jogo, né, entrou no mercado, se propôs a abrir as portas, como eu já falei várias vezes aqui nos episódios, a abrir as portas para a podosfera. Houve um aumento absurdo no consumo de podcasts, fortalecimento da mídia e surgimento de novos programas. Porque nesse tempo, né, entre 2004 e 2018, então são 14 anos, o que eu tenho visto assim, pela minha experiência, tem amigos que convivem com a internet, usam a internet, sabem que o podcast existia, sabe o Podcitário, por exemplo. Coincidentemente, eu me senti preparado para produzir o podcast apenas em 2018. Meus amigos sabem, eu divulgo em todos os grupos do WhatsApp. Se for o seu caso, muito obrigado pela sua audiência e seu prestígio. É sempre muito bom e eu sei que você certamente recomenda alguns episódios que vocês gostam. Eu gosto desse feedback que eu recebo às vezes no WhatsApp. Mas nesse período, né, 2004 e 2018, teve muitos amigos, por exemplo, que nunca aceitaram as minhas recomendações de ouvir outros podcasts. Até porque eles viam assim uma hora e meia, antes que você ache que isso é novidade, que o Flow Podcast, por exemplo, que é um dos principais, que vem da nova geração, que transmite aí no YouTube, você acha que uma hora e meia já era o padrão. Claro que tinha volta de 2 horas, então não é novidade o que o Flow já faz e já existe no podcast. E essa é a beleza da plataforma, que eu também vou falar mais para frente. Mas voltando para os dados, segundo a Podpesquisa 2020, realizada pela ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcasters, a estimativa é que o Brasil tenha por volta de 35 milhões de ouvintes de podcast. Isso mesmo. Fazendo aqui as contas, dá praticamente 8% da população. E como essa pesquisa foi feita ano passado, certamente o número já é bem maior. Provavelmente já estamos chegando perto dos 40 milhões de ouvintes, já que, como eu falei, essa nova geração de podcasts acelera ainda mais a conquista de novos ouvintes. Já o relatório State of Podcast Universe, olha aí meu CCA funcionando, aponta que o Brasil lidera o ranking de países onde a produção de podcasts mais cresceu desde o início de 2020. E eu gosto muito dessa característica do brasileiro, né, de ser um consumidor assíduo das novidades tecnológicas. Praticamente qualquer plataforma também estamos lá no pódio. E eu fico muito feliz em saber que o podcast também está sendo bastante consumido. Então, para você que tem o seu projeto, está empreendendo, já comece a perceber a importância de que você pode se destacar da concorrência, que enquanto muitas empresas focam excessivamente no Instagram, que eu sempre digo que é uma plataforma sensacional, incrível, o podcast pode ser também uma alternativa de um ótimo custo-benefício. Mas sigamos. Eu quero lembrar que, não sei se você conhece, mas também teve o surgimento do Clubhouse, né, que foi um aplicativo também totalmente voltado para o áudio, que virou febre por alguns meses, teve um pico assombroso, personalidades que você nunca poderia pensar em interagir. Por exemplo, eu participei de uma sala junto com o Fiote, né, que é o irmão do Emicida, o artista reconhecido no seu mercado, além de ouvir várias personalidades, políticos que eram inacessíveis, você estaria ali a um clique. Mas com o tempo o Clubhouse também decaiu, teve o pico, mas decaiu e agora está estável para pessoas que gostam dessa plataforma. Mas ele teve uma contribuição forte para o público mais recente, como eu disse, o público mais recente de podcast ficar mais confortável em consumir áudio de longa duração, pois faz 17 anos que ouvintes fiéis, como eu falei, acompanham episódios com média de uma hora e meia ou mais, sem problema nenhum. Como ouvinte, como é que eu faço? Eu divido essa audição, esse acompanhamento do episódio, em prestações, entre aspas. Eu justamente, quando eu estou caminhando, eu ouço uma parte. Se eu estiver fazendo alguma atividade da casa, eu ouço outra. E assim a gente vai consumindo conteúdo e vai melhorando a produtividade. Lembrando também que, por causa do Clubhouse, o Twitter acelerou o lançamento do Spaces, que tem uma proposta parecida. E também o Spotify tem o seu Green Room, que tem essa questão, a possibilidade de pessoas abrirem uma sala de áudio, criar um debate. Só que tem A questão que acho que o Spotify ainda possibilita gravar, mas os outros não. Mas é isso, essa dinâmica do áudio fica muito boa para você começar a refletir se vale a pena ou não abrir um podcast para a sua empresa. Mas enfim, afinal, vale a pena para a sua empresa lançar o seu próprio podcast? Você, prezado ouvinte, querido ouvinte, certamente já sabe a minha resposta, além de tudo que eu tenho falado por enquanto, né? Sim, e vou explicar os motivos. Faz alguns anos que o Google quer priorizar sites e blogs que disponibilizam a versão em áudio do conteúdo, ou seja, a versão em áudio do texto que foi publicado no espaço. Portanto, sua marca ficará cada vez mais preparada para receber potenciais clientes que pesquisarem sobre determinado assunto daqui a alguns anos. Lembrando que, ao contrário do conteúdo do Instagram, quando você, se o seu conteúdo estiver bem posicionado, um texto que foi publicado há 5 anos, desde que esteja ainda com informações relevantes, seja útil para as pessoas, ele pode ser encontrado pela pesquisa que as pessoas fizerem. Então, perceba como o podcast pode ser uma alternativa realmente viável. Se você perceber, tem alguns temas que o Google já ensaia mostrar player de áudio, né, pelo Google Podcasts, alguns temas. Claro que com o tempo a tendência é, além de ele oferecer o vídeo do YouTube ou texto em blog, episódios de podcast. Por isso, eu recomendo, nobre ouvinte, querido ouvinte, que você comece a pensar seriamente em abrir o próprio podcast. Neste caso, se você realmente lançar um podcast, eu recomendo que você abra um espaço no site, ou seja, uma página específica para esses episódios ou faça posts no blog, como eu faço os episódios do Podcitário no meu blog, e aplique as técnicas de SEO que eu comentei agora para justamente o conteúdo ficar bem posicionado nos resultados de busca do Google. Além disso, o podcast pode servir para diversos objetivos. Eu fiz uma consultoria para uma escola particular daqui de Salvador, ou que tinha esse interesse de produzir o seu próprio podcast, mas eu acredito que por causa da pandemia a dinâmica, né, das aulas tenha mudado, já que a presença dos alunos foi afetada por causa da pandemia que estamos vivendo ainda em 2021. Provavelmente eles vão lançar quando for possível, mas quando eles fizeram consultoria comigo, eles disseram que o objetivo era, por exemplo, se comunicar com a comunidade escolar, ou seja, produzir episódios educacionais com a participação de alunos, professores e mesmo e até mesmo consumo dos pais. Perceba, aqui ele cria um canal de comunicação interno e que pode também ter o potencial de, além de fidelizar os pais dos alunos e além desse grupo de alunos, porque o potencial, a probabilidade dos pais recomendarem esses episódios para outros pais ou os alunos recomendarem para os amigos ouvirem, para ajudar em alguma questão que eles estão precisando. Imagine que essa recomendação de episódio começa a fazer com que a pessoa se considere matricular seus filhos em um futuro próximo, além de criar um relacionamento, além de fortalecer a fidelização dos pais que já têm seus alunos lá. Imagine também o que os pais dos alunos e os próprios alunos ficarão orgulhosos em produzir ou apresentar esses episódios. Então, imagine, nobre ouvinte, querido ouvinte, o grande poder de relacionamento que a produção desse conteúdo em formato de áudio pode fazer. Lembrando também que esse relacionamento que temos aqui é bem parecido com os locutores das rádios AM, que nossos pais, avós, sempre tinham o costume de ouvir de manhã cedo, ou tem ainda o costume de ouvir de manhã cedo seu locutor, sua locutora favorita. Então, o áudio tem essa conexão ainda mais, porque você está me ouvindo provavelmente em um fone de ouvido e você está prestando atenção nesse conteúdo. Portanto, pense com carinho que você pode ter um poderoso canal de comunicação com um ótimo custo-benefício. Por isso, a minha dica é você planejar pauta com temas atemporais, que são aqueles temas que continuarão relevantes tanto no presente quanto no futuro. Aqui no Podcitário, por exemplo, quase todos os episódios são atemporais. Você pode ouvir o episódio lá de 2018 e ainda ele certamente vai servir, porque você pode ouvir também em qualquer ordem cronológica e com a ajuda do meu blog, o Blogcitário, que já tem um ótimo posicionamento no Google. Alguns episódios antigos são ouvidos por pessoas que descobrem o conteúdo pesquisando sobre algum assunto específico de marketing digital, justamente graças às técnicas de SEO. Aí eu aproveito para avisar que caso você precise deste treinamento para a equipe da sua agência ou a empresa melhorar a posição no Google com essas técnicas de SEO, basta falar comigo no direct do Instagram, arroba blogcitário, ou pelo meu WhatsApp, que estará no link disponível aí no, na descrição deste episódio. Você vai perceber que quando você tiver acostumado a criar esses textos com essas técnicas, como você não vai ficar dependente das mídias sociais, que são casas alugadas, e a gente não sabe até quando elas vão existir ou até quando elas vão entregar um alcance orgânico que atualmente está cada vez menor. Por isso que eu sempre incentivo que as pessoas pelo menos conheçam essas estratégias básicas para o seu conteúdo ficar disponível por vários anos. Então, faça isso. Se caso você precise desse treinamento para a sua equipe, da sua agência ou da sua empresa, que são estratégias que, claro, que vai precisar de você ter experiência, aprimoramento, mas esse treinamento certamente vai te ajudar. Mas nessa parte agora, eu quero falar sobre como é que você coloca o seu podcast no ar. Como estamos falando sobre podcast corporativo, colocar seu podcast no ar é muito simples. Caso a empresa tenha uma sala com bom isolamento acústico, por exemplo, com várias mobílias para evitar o eco, como armários, cortinas, pode não ser a melhor solução, mas já quebra um galho caso a empresa não tenha condições de fazer grandes investimentos financeiros para colocar um podcast no ar. Lembrando que para pessoas físicas, né, pessoas, vamos dizer, comuns, entre aspas, que não têm projetos, fica cada vez mais fácil, porque basta literalmente um celular para começar a gravar um episódio. Mas como esse episódio é focado em podcasts para empresas, eu já estou dando essa solução de melhor custo-benefício, essa questão da sala vai te ajudar muito. Só que no caso, eu acredito que o maior investimento seria em microfones direcionais, que não captam quem está na lateral e na frente da pessoa. Por exemplo, esses podcasts que são transmitidos no YouTube, dá para você ver a dinâmica, né? Como é que eles fazem, eles se posicionam, você pode investir em um microfone direcional. E também tem a questão de pensar como será a equipe. Será só um apresentador, uma apresentadora? Serão membros fixos? Se você vai ter sempre convidados, como é o meu caso, que eu sou o único, né, fixo em todos os episódios, eu trago convidados, você vai ter apenas uma pessoa falando, duas. Então dá para você perceber com esses microfones direcionais, eles garantem que a pessoa que está falando na frente desse microfone não vaze para as outras pessoas. E além disso, para gravar o programa, eu recomendo o Audacity. O Audacity é um programa muito prático, leve e que é gratuito. E é muito utilizado por podcasters há muito tempo. Ele também exporta como resultado final em MP3. E você, na hora de hospedar esse episódio, né, quando ele tiver finalizado, se você editar ou contratar um editor ou uma editora para fazer isso, quando você for colocar em uma hospedagem, você precisa de um serviço especializado em podcast, pois se você colocar esses episódios, né, os áudios dos episódios no servidor do seu site, chegará uma hora que ele pode consumir toda a banda por causa do número de downloads. Tem muitos casos de pessoas que, por exemplo, eu tenho o meu servidor do site, do blog, dos meus sites e dos meus blogs, é a HostGator. Se eu mando, eu posso mandar esses áudios, né, no painel lá para hospedar os episódios do podcast, mas chegaria o momento, se eu tivesse feito isso, que a própria HostGator ia me convidar para sair do serviço por causa desse alto consumo da banda. E não se engane, prezado ouvinte, querido ouvinte, mesmo que, meu podcast será algo mais voltado para meus funcionários, não vai ter uma audiência, mas pode explodir lá na frente e pode comprometer a estrutura do seu site. Portanto, você precisa de um serviço específico. No meu caso aqui, eu contratei o PodCloud, que nunca me deu problema com a questão de episódio cair, não está disponível, ele está sempre no ar. E por isso, se você quiser, basta você pesquisar com mais carinho hospedagem de episódios no podcast, de podcast, que realmente eu recomendo que você faça essa separação. Mas caso a empresa ainda continue em trabalho remoto, dá para viabilizar do mesmo jeito e de forma muito tranquila a gravação. Você pode fazer através do Zencast, né? Zencast, Zencastr, ou até mesmo pelo Anchor, que é um programa que está sendo muito utilizado e que é um programa parceiro, né? Na verdade, propriedade do Spotify, onde você pode, assim que você publicar o episódio, ele estará disponível automaticamente no Spotify. Mas a grande questão também é depois você analisar quem é que vai receber as faixas dos seus da sua voz e dos seus possíveis convidados para juntar, editar e fazer a publicação. Também é algo relativamente tranquilo que com alguns tutoriais na internet você aprende. Mas também lembrando que se você, caso grave fora do Anchor, você precisará fazer um rápido cadastro no Spotify, no Deezer, que são os dois principais, né? As duas principais plataformas de áudio mais utilizadas para ouvir podcast, mas o cadastro é muito simples, principalmente no Spotify, que ele disponibiliza em até 10 minutos o seu episódio por lá. O Deezer é mais complicado, até mesmo eu descobri recentemente que deu um problema de atualização no Deezer. Eu achava que estava disponível por lá, mas estou tentando resolver com eles a disponibilidade do episódio. Por isso, diante de tudo o que foi dito, eu acredito que ainda dá tempo de você produzir o podcast da sua empresa. O público está cada vez mais receptivo e percebendo como é produtivo ouvir o conteúdo caminhando na rua, fazendo sua caminhada, pegando o transporte público quando é necessário, ou fazendo outras atividades. Por exemplo, substituindo até mesmo o rádio na hora de você dirigir, né? Quem tem carro pode também fazer isso. Eu, pelo menos, fazia isso quando eu tinha carro. Eu substituía tranquilamente, sempre ouvindo o podcast enquanto eu estava dirigindo. É por isso que eu recomendo que o conteúdo, além de atemporal, esteja ligado à sua área de atuação, com o objetivo sincero de entregar algo realmente que vai ajudar as pessoas. Porque o seu podcast vai ser um reforço ao branding da sua empresa para melhorar o relacionamento, a fidelização do seu público e atrair novas pessoas para conhecer a sua empresa através desses conteúdos. Desta forma, você se torna uma opção de compra quando os seus ouvintes precisarem do seu produto ou serviço. Uma veterinária, por exemplo, pode criar seu podcast lançando episódios sobre dicas de alimentação para cães, outro episódio sobre como treinar um papagaio, entre outros assuntos relacionados ao mundo do veterinário e até mesmo de saúde, né? Que é justamente prevenção de saúde, que pode ser contraintuitivo, mas faz com que a pessoa perceba que você não está lá apenas para vender, mas para ajudar de forma autêntica. E acredite, nobre ouvinte, querido ouvinte, quando você se torna presente na mente do seu público, as indicações e recomendações virão naturalmente de médio a longo prazo. Lembre-se que o objetivo sempre é criar um relacionamento com a sua audiência que o retorno virá com certeza. Este episódio tem uma boa parte do que eu ofereço na minha consultoria de podcast. Claro que cada marca tem seus objetivos e necessidades específicas e que isso faz com que a consultoria se torne uma espécie de treinamento único. Por isso, se você quer me ajuda para colocar o seu podcast no ar, é só falar comigo no direct do Instagram, né? @blogcitario, ou acessar um link que vai direto para o meu WhatsApp, lembrando que está no texto desse episódio. Se você realmente gostou e achou esse episódio útil, marque pelo menos 5 pessoas que você sabe que vão gostar muito e aproveitar estas dicas. Se é o seu primeiro episódio, lembrando mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aproveite para assinar o Podcitário na sua plataforma favorita de áudio e siga-me no Instagram e assine o canal no YouTube, Blogcitário. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!